Caim. As palavras claríssimas mostram como ele consagrou os seus apóstolos para a missão sacerdotal. Vamos ler João 17:17. Pai, consagra-os na verdade, aos 12. A imagem daquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, os apóstolos são consagrados e enviados ao mundo. João 17:18-20-21. É por isso que eles participam do poder de Cristo, isto é, do poder sacerdotal do Filho do Homem, como, por exemplo, do poder de perdoar os pecados. Como o Pai enviou, assim eu vos envio. E soprando sobre eles, acrescentou: recebei o Espírito Santo, e aqueles a quem vós perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem vós os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20:22. Ide e evangelizai a toda gente, batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes fazer tudo o que eu vos disse. Eis que eu ficarei convosco até a consumação dos séculos. Mas a grande palavra, a palavra de consagração dos apóstolos, está no Evangelho de São Lucas, na última ceia, quando Jesus celebra a primeira missa e ordena aos seus apóstolos sacerdotes, dizendo: fazei isto em lembrança de mim. Vejam Kloppenberg, o ser do padre.
Com a Mãe Aparecida.
São possíveis.
Mensagem com Padre João Carlos.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio, rezando, agradecendo, colocando suas intenções aos pés da Mãe Aparecida. Juntos vamos acolher com muito carinho o Padre João Carlos com a mensagem.
Parece que Jesus andava meio decepcionado. Cadê a conversão? A pregação do reino bem merecia uma acolhida mais entusiasta. A palavra de Jesus, seus milagres, tanto esforço, tanto compromisso da parte dele, e ao que parece, pouco resultado. Certamente por isso ele estava dizendo: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi um sinal para o povo de Nínive. Ele, a mando de Deus, pregou por 3 dias na grande cidade, anunciando o castigo de Deus sobre todo aquele povo. Castigo por conta de sua impenitência, de sua vida de maldade e violência. E o povo de Nínive, diante daquela pregação do profeta, tomou consciência de sua condição e implorou a misericórdia de Deus. Acolheu a pregação de Jonas como um convite urgente à penitência e à conversão. Do pequeno ao grande, do pobre ao rei, todos se sentaram em cinzas e pediram perdão dos seus pecados. Jonas foi um sinal para o povo de Nínive, uma convocação à conversão, mas também um sinal da misericórdia de Deus, pois Deus, tendo desistido do seu intento de destruir tudo, mostrou a sua misericórdia, dando o seu perdão. Esse sinal de Jonas para o povo do seu tempo estava sendo reeditado na presença de Jesus na sua pregação. Como Jonas fora um sinal para o povo de Nínive, assim Jesus seria para o povo do seu tempo. Jonas pregou por 3 dias, cobrindo toda aquela cidade pagã. Jesus pregou por 3 anos, percorrendo todo o país dos judeus. Ele também trazia um convite urgente à conversão. Ele começou a sua missão, convidando todos a acolherem o reino que estava se aproximando. Convertam-se e creiam no Evangelho. O convite à conversão, na verdade, é um convite à acolhida da misericórdia de Deus. Jesus estava lembrando que o povo de Nínive recebeu melhor o profeta Jonas do que o seu povo a ele. Converteu-se à pregação de Jonas. E ali, Jesus não estava encontrando a mesma acolhida, nem a mesma disposição para a conversão. O povo de Nínive iria ser juiz daquele povo do tempo de Jesus e iria condená-lo. E quem estava ali anunciando a mensagem de Deus para eles não era simplesmente alguém como Jonas. Como ele mesmo disse, ali estava alguém maior do que Jonas, o próprio Filho de Deus. O povo pagão de Nínive converteu-se à pregação de Jonas. O povo de Deus do tempo de Jesus respondeu com indiferença à sua pregação. E um bom grupo até reagiu com violência à boa notícia anunciada por ele. A pregação do Evangelho, que anuncia o reino de Deus, continua hoje e chega até você e a sua família. Aí eu pergunto: como é que você está reagindo a esse anúncio que pede conversão e acolhida do amor de Deus? Como o povo de Nínive ou como o povo do tempo de Jesus?
Seu anjo enviou de Isabel, o ventre abençoou. Tu, Maria, estavas lá. Quando o idoso profeta Simeão avisou que chegara a salvação, tu, Maria, estavas lá. E estavas lá, Mãe do Senhor, conosco estás, ó Mãe do Amor. Quando a água em vinho se tornou e em Caná Jesus se revelou, tu, Maria, estavas lá. Quando a cruz o teu filho carregou, no Calvário o Cordeiro se imolou, tu, Maria, estavas lá. Estavas lá, Mãe do Senhor, conosco estás, ó Mãe do Amor. Quando o Espírito Santo de Deus, como fogo a igreja recebeu, tu, Maria, estavas lá. Quando a igreja sofreu perseguição e implorou por tua proteção, tu, Maria, estavas lá. Estavas lá, Mãe do Senhor, conosco estás, ó Mãe do Amor. Estavas lá, Mãe do Senhor, conosco estás, ó Mãe do Amor.
Com a Mãe Aparecida.
Thank you.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
O empenho pastoral não pode se tornar uma simples prestação de serviços, senão acaba por transmitir cansaço e frustração. É muito necessário a prática da adoração, um pouco esquecida neste século dramático. O cristão, sobretudo, o religioso, é alguém capaz de adorar, adorar em silêncio.
Se você se sente chamada a seguir Jesus e juntar-se às Irmãs da Beata Imelda, acesse www.imelda.com.br.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
WhatsApp 12-3104-1043. WhatsApp Rádio Aparecida.
A evolução na obra da Fachada Oeste é fruto da sua generosidade. E agora juntos avançamos nas obras das galerias internas. E agora iniciamos também a instalação do elevador que irá auxiliar na visitação. Faça sua doação pelo boleto do calendário Jornada Bíblica. A Mãe Aparecida conta com você.
Família dos Devotos, amor que constrói.
De segunda a sábado, estamos juntos no programa Bom Dia em Família. Momentos de evangelização, oração e informações sobre o Santuário Nacional. Bom Dia em Família, às 7:30 da manhã, na Rádio Aparecida.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Cuidar da Casa da Mãe Aparecida é um trabalho que realizamos em conjunto. Graças ao apoio da família dos devotos, todos aqueles que vêm até o Santuário Nacional têm uma experiência profunda de fé. E para você que ainda não conhece a família dos devotos, te faço um convite especial. Participe da nossa família e passe a colaborar com o Santuário nesta linda missão, que acolhe, transforma e evangeliza. Ligue para 0300-210-1210 ou acesse a 12.com/Família dos Devotos.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o Santuário e o coração do povo de Deus.
Proteger o passos jovens, Mãe Aparecida, vinde nos guiar. Ave Maria, Ave Maria, Maria, Mãe da Juventude.
Sebastião Reis.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, estamos de volta para juntos acompanharmos o tema do dia com o Padre Sebastião Reis.
Hoje o tema: decidir-se pelo Cristo e pelo Reino. A presença de Jesus e do seu Reino é sempre de inquietação para o ser humano que vive em um mundo secularista, alimentando o consumismo, a orgia, a promiscuidade, não se preocupando com o dia de amanhã e muito menos com o valor e a dignidade do irmão. A proposta de Jesus, que vem através da Igreja e dos seus mensageiros, devem ser acolhidas e respeitadas. Quanto ao seu conteúdo de evangelização, a pessoa que se torna mediação do próprio Cristo no anúncio. Ele exige todos e de cada um decisão firme e consequente. A pessoa deve sair do seu comodismo, sair da sua vida fácil. A resposta ao convite de Jesus sempre irá provocar mudanças profundas na minha maneira de ser e agir, exigindo escolhas que contemplem o certo e o errado, a vida e a morte. Jesus quer continuar evangelizando através dos milhares e milhões de pés desta Igreja, que ao abrirmos o coração e a mente para acolher e receber a mensagem apresentada por aquele enviado, recebemos o próprio Cristo. Entre as muitas preferências que temos na vida, quando Jesus nos convoca e convida, pede e exige que ele seja colocado em primeiro lugar. Até mesmo se for preciso você entregar a sua vida pela causa dele. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Mateus 10:34. Este pequeno texto representa o centro e o questionamento deste evangelho, imaginando que Cristo não passaria pelas maldades humanas por causa da sua procedência divina. Esta é a razão pela qual ele pede aos seus seguidores preferência e radicalidade nas suas decisões, com rompimento até mesmo dos laços familiares. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Como cristãos, somos enviados a seguir Jesus, assumindo o nosso profetismo neste ambiente social, que só conhece o caminho da espada, cujo resultado final será o martírio, se queremos ser profetas da esperança neste mundo ferido em que nós vivemos. É preciso ser profeta da esperança no mundo de hoje.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Senhor, meu pobre coração buscou para si coisas maiores que eu. Por isso na confiança e no amor me dou a ti, descansarei em teu coração. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em ti. Em teus braços eu me lançaria. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti.
Ao encontro de Maria, com Padre José Allen.
A paz esteja com você. Me impressiona muito ouvir o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Sempre me chama atenção essa atitude orante de Maria. Guardar as coisas, meditando-as no coração, supõe ir enriquecendo gradativamente o nosso interior com o mundo que nos rodeia, sem permitir que os aspectos negativos, as situações alienantes influenciem a nossa vida. E, ao mesmo tempo, fazer de cada acontecimento um motivo de oração, para que a oração não fique desligada da vida. Maria, mulher simples de Nazaré, viveu momentos, acontecimentos simples da vida, e grandes fatos também ela viveu. Uns e outros passaram pelo fundo da sua alma, do seu coração, onde ela meditava, guardava, e fez de tudo isso oportunidade de oração. E a grandeza humana e sobrenatural de Maria foi crescendo no percorrer da sua vida. Portanto, guardar todas as coisas no coração, meditando-as. O nosso coração é a nossa sede, vamos dizer, é a nossa arca onde nós guardamos. Tudo que eu penso, que eu sinto, que eu faço, expressa o meu coração. Então a gente tem que tomar cuidado. O que, que eu guardo dentro do meu coração? Se eu guardo coisa ruim, vou ter maus comportamentos. Se eu guardo coisas boas, verdade revelada por Deus, isso vai trazer luz, sabedoria para viver o amor. E Maria é o nosso modelo. Maria, a Virgem Mãe de Deus, mais do que nunca nos ensina a atitude que devemos ter. Quantas e quantas vezes, ao longo da história da Igreja, Maria falou do seu próprio coração, pedindo, inclusive, o triunfo do seu coração através do nosso coração. Que nós tenhamos um coração semelhante ao coração do seu filho Jesus, do qual ela é o maior modelo. Portanto, cuidemos do nosso coração. Guardemos no coração a palavra de Deus. Guardemos no nosso coração tudo o que Maria vive, viveu e nos ensina ao longo da história da salvação, para que a oração nos torne cada vez mais capazes de entender a vontade de Deus e cumpri-la fielmente, como uma...
Com a Mãe Aparecida.
Quando comecei a andar teus passos, eu jamais imaginava seguir por tais caminhos. Aos poucos, nosso amor criou seus laços. Seduziste-me, Senhor, me encheste de carinhos. A vida dentro em mim ganhou sentido, vazio foi preenchido por teu profundo amor. E aos poucos o meu ser tu modelaste, tua vontade me mostraste, fizeste-me feliz. Hoje és abrigo e segurança, o meu único tesouro, a música da vida. Contigo o meu coração se lança, impelido pelo amor primeiro e sem medida. E juntos nós fazemos aventura, andar sempre à procura de mares mais além. Atentos à missão que o Pai confia, construir